Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Não pões o cheiro que ela te deu. Que uau, aquilo é só passar antes do teatro. Uau, a tua dor na costela. Serafim olhou em derredor. Estava com toda a família. A sogra a um canto a costurar, inteiramente surda, os quatro filhos. A Guiomar já com 6 anos, o Jorge, o Pedro, o Antônio e, diante dele, carinhosamente, a má mulher, a Joana morena, magra, o peito chato, 2 grandes olhos ardentes. Talvez não explicasse a razão de seu contentamento, e de certo não procuraria as causas da alegria. Mas estava contente. Deu um tapa à face da petisa, reio grosso, e saiu a bambolear-se. Joana fechou a porta, abriu a rotula e ficou a olhá-lo. Havia no seu olhar orgulho do homem e uma certa inquietação. Serafim dos Araújos era de Maia, nos arredores do porto. O pai, lavrador, dera-lhe o ofício de carpinteiro. Aos 18 anos ele já trabalhava pela arte numa carpintaria da rua Sedofeita. Era forte, musculoso, retacado, de um moreno mácio, a boca vermelha e o cabelo anelado sobre a testa. E bom, tímido, ingênuo, uma criança crescida. As mulheres gostavam dele. Serafim, porém, não se atirava. Deixava se levar. Nunca procurou, mas não resistia. A Joana, mais velha 4 anos, magra, com o peito chato, era sopeira na casa de um comendador brasileiro. Tomara-se de uma grande paixão por ele e conquistara-o. Queria-o como um filho, desejava-o como uma esfomeada, respeitava-o como um deus. Serafim viu de consentir. Aquela dedicação envaidecia-o. Na sua simplicidade, a beleza da mulher era de só menos importância. A sua sensualidade fazia um egoísta tá bom. Joana cleixou a casa do cardo comendador quando o pai de Serafim morria, legando ao filho a herança de 100 mil réis. Ela cuidava da casa, cuidava dele, firme a seu lado, fazendo-se indispensável. Quando o dinheiro estava para cá, nem Serafim pensava em deixar a mulher, nem Joana julgava possível largar-se algum dia daquela paixão. Chegaram por esse tempo cartas do Brasil em que um camarada, o Juca da Laria, noticiava que como carpinteiro se fazia fortuna no Rio. A Guiomar já nascera. A viagem decidiu-se com rapidez. Tomaram a proranha de um Naingrilis em Lisenrimia, com dinheiro emprestado, e no Rio a vida correra sem tropeço, tanto que 1 ano depois, em vez de morarem na estalagem, alugaram aqui a casinha terreira em frente, ao Morro do Penado. A mãe costurava. Serafim era da off-firma para casa, da casa para a oficina. Ela 5 anos punha um saroto no mumondo, lavava e engomava para fora. Que bom era Serafim. De vez em quando uma pona para animar. Mas nada de mulheres esbórneas. E foi por esse tempo que Serafim, após a Jane, certo dia, dando 1000 às galinhas em camisa de meia, disse a Joana. Sabes que talvez entre para o teatro. Joana tinha uma noção especialmente escura do que vinha a ser teatro. Indagou com Izeiro, pro teatro. Sim. O Juca da Olaria ganha à noite como carpinteiro no recreio, 5 mil réis. Então há carpinteiros no teatro. São os que movem as cenas, pregam os palácios, arranjam as historias. O Juca esteira a explicar-me. São 5 mil réis mais. Que achas? Joana ficou a pensar. Não deixas a oficina. Estás louca. A oficina é o pão, o emiatro, a chebe. E podes mesmo arranjar? Pois, se te digo, a mulher sorriu. Era o seu homem a ganhar mais, numa posição que ela não imaginara, e por isso mesmo misteriosa e importante. Loas se aguentas, e o caçou de ferro. Vais ver se aguento. Riu forte no orgulho dos bíceps enormes, do peito de lutador, a face morena coroada dos cabelos negros em cachos. Era uma convicção tão rude, de força bela, a que Joana sentia aquele mesmo impeto de fervor. Pois entra, homem. Serafim, no dia seguinte, saiu às 7 da noite. Mal tivera tempo de descansar da oficina que fechava às 6. Ela esperou acordada. Uma grande curiosidade a inquietava. Queria saber como era o tal do teatro. Serafim importante, com o olhar aceso, deu por menos res. O trabalho é duro. Tem que se armar as cenas em 10 minutos. E as apteoses, então? Ela ouvia-o sem compreender, julgando-o por isso mesmo maior. E se batizaram contigo? Taldos. Até o empresário, um velho, perguntou o meu nome. Estei Serafinha das Arábias. Serafim estimava que o considerassem bem. A simpatia vinha daquela saúde bruta e a alegria. Vamos dormir, Sora Joana. Catentenco. Passaram-se dias assim. Ela esperava-o acordada para ouvir as histórias desse outro mundo de que o seu senhor fazia parte. Ele contava, às vezes mentiras. Para Paul a tonta, só uma coisa era verdadeira, a simpatia com que fora recebido. E como as vizinhas estavam intriga da A, Joana explicava. O meu Serafim agora é do teatro. Coirrado, não descansa. Também ganha 5.000 réis por noite. Afinal sofria de o não ter junto de si e sentia muito sono, pois tinha de acordar cedo para o tanque de lavar roupa. No primeiro domingo, como houvesse matiné, Serafim apareceu um instante só para Taá e ela. Deporam tar as crianças para brincar na calçada. Só na sala que a noite escurecia, cantando baixinho uma trova qualquer, pensou que ia chorar. A tudo porém nos zoamos. A vida é assim. Depois Serafim estava tão satisfeito. Não o esperou mais. Deitava-se cedo, não o via entrar. Quando acordava parecia-lhe impossível que Teia havesse assim procedido. E o Serafim com o trabalho da noite dava para não querer acordar. Ela tinha com muita pena de o despertar devagar, alisando-lhe a cabeça. Serafim tem paciência, olha a oficina. Um dia ele recusou-se a pé. Também é um pobre de Cristo não pode dormir um dia. Que se fomentem. Ela temia pelo emprego do homem. Mas que prazer sabeu ali, em casa, descansando. Preparou-lhe um bom almoço e ia de vez em quando, pé ante pé, vê-lo respirar, de braços sobre a travesseira gozando o soninho. Que lhe saiba como aos anjos, coitado. Certa vez ele apareceu com um válido do teatro para levá-lo à matiné. Às 6 da manhã já e os pequenos estavam preparados. Ela pôs o vestido azul, a corrente de ouro fino. Almoçaram à pressa. No teatro Joana viu como gostavam de Serafim. Sujeitos paravam-se rarrafim, conversavam, outros diziam-lhe adeus. Alguns admiravam-se que um rapaz já arrancia tão moço, já tivesse 4 filhos. Pois o meu Serafim é mesmo capaz. Tem só 26? Não, Serafim. Vou para os 27 lá pelo João. Depois Serafim desapareceu. Elas estavam vão na platata, ao fundo, nas cadeiras de segunda. Joana admirava a mágica como se fosse a obra só do seu homem. A mágica era bonita. Havia certo diabo horrível contra um par de namorados. Mas a fada das pérolas vencia o diabo. A fada parecia linda. Joana era pela fada. Coanando a mágica, Terrão e o Nu ficaram no terraço. À espera do Serra e que só rantou e tempo depois apareceu. Ia em todo sair, e nisso, com um enorme chapéu de plumas, cheia de berrelo e anaetes, Joana veio aparecer a fada das pérolas. Apareceu e indagou amável. A Raújo são seus filhos. Simi Siribe Marraia do Carmo. E sua mulher? Siemumi não a senhora. A fada das pérolas fez festa aos petizes. Abaixou-se peara a pegar o pedro, a berre o a bolsa, teiro uma cédula, meteu-a na mão da criança. Que o flor, estou muito todos os garotos. Depois Rainendu. O Araújo mande sua mulher visitar-me com o pimpolho. Sabe ver, que seu Araújo é muito bem quisto piorscar. E um latagão, parabéns. Não deu tempo a resposta. Uma serraro ajei me esperava. Meteu-se nela, atirou com os dedos em pinhum um beijo ao pequeno, e piarrateio altero telo a ardo da parelha. Ludiu vê que a fada e rabó, refletiu Rosa, a veiló a surda. Tem mola uxo, e como gosta de Serafim. E piarra veire-se. Fez ele meio leado. A veia imitorrou alguns rapazes do teia e agoro, que sorriam galhofeiramente. Serafim rodou com os seus. Mas para Joana o assombro da fada continuaria. No meio da semana, a hora em que o Serafim chegava da oficina, parou-lhe à porta um trem luxuoso. Era a fada das pérolas, Maria do Carmo, cheia de joias e com avários brinquedos. O quarteirão inteiro ficou presa de panto. Maria do Carmo vinha dizer que não se esquecera do Pepedrinho e desejava ser pelo menos madrinha de chisma do Pequimino. Depois, obrigou Joana a aceitar uns deineiros para calçado dos filhos, pedir café que é um copo d'água. E agarrava o Serafim pelo braço. O Loína, que um in tens por marido um queros felizes. Vô senhora. Ah! O Serafim lava satisfeito e confuso. Não fechou umas laves a fada das crolas. Ui uma santa, exclamou Joana, ao ver desaparecer cheia de orgulho, o carrodactris. Dona Maria do Carmo continuava para ela uma entidade celeste. Talvez fosse. Os deuses são bons ou maus. As mais das vezes, bons e maus ao mesmo tempo. E nós chamamos Deus ao que não compreendemos acima de nós. A actriz era para Joana um insistente assombro bom. A lavadeira via-a nos cartazes da rua, no calçado.